Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar.
Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é destaque nesta edição?
Conselho de Administração da Suframa aprova 280 milhões de reais em novos investimentos no Polo Industrial de Manaus.
O governo diz que só retomará negociações com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação quando os docentes retornarem às salas de aula.
Mais de 10 milhões deixaram pobreza em 2022. Mas o número de pobres no Brasil ainda é elevado, 70 milhões.
O Amazonas é o segundo do país com população mais pobre.
Câmara aprova o texto base do arcabouço fiscal.
Foram 371 votos a favor e 108 contra.
Padres são investigados por pedofilia na Bolívia.
União Europeia diz ter enviado 220 mil projéteis de artilharia à Ucrânia.
Federação Espanhola anula a expulsão de Vinícius Júnior e fecha setor de estádio do Valência.
IML manda sepultar 64 pessoas como desconhecidas entre janeiro e maio.
Dois jovens de 22 e 25 anos morrem por suicídio.
Mais um crime no centro da cidade.
Pistoleiros executam homem a tiros e deixam bilhete ao lado do corpo.
Começa agora o Jornal da Manhã, 74 anos no ar. 5 horas e 47 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maranhã FM em Maranhã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajá.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunaré e Anori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anori.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM, São Sebastião do Atumã.
Rádio RBN, Distrito de Belo Monte em Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News na Vila Amazônia, em Parintins.
5 horas e 48 minutos.
Se é manchete. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Dedentame informa que o dia hoje terá a duração de 11 horas, 59 minutos e 58 segundos. Com meio-dia solar às 11 horas e 56 minutos.
O dia foi de muito calor ontem em Manaus.
Antes da chuva, no começo da tarde, os termômetros esbarravam os 35 graus.
O Climatempo diz que a máxima de hoje será de 31 graus Celsius.
O dia amanhece com 25 graus e 99% de umidade no ar.
A probabilidade de chover 15 milímetros é de 90%.
Os ventos estão com 7 km/h de velocidade.
É quarta-feira, 24 de maio.
Chegamos aos 144 dias do ano.
Faltam 221 para terminar 2023.
Dia de São Vicente de Lérins.
Também é o dia do datilógrafo, dia do detento, dia da infantaria, dia nacional do milho, dia nacional do café, dia europeu dos parques naturais, dia nacional do cigano, dia nacional do calcário agrícola, dia do telegrafista e o dia do vestibulando.
Esta é a edição 27.037 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 2 centímetros.
Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 27,87 metros.
Já havia subido 11,68 metros.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições, abertos para pousos e decolagens.
5:50.
Local.
Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, sonoplastia Itamar Jardina. E agora, bom dia, Alberto Peregrini.
Bom dia pra você, Paulo Guerra, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia Itamar, rapaz, bom dia ao ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, pessoal que mora nas proximidades do Via Norte, principalmente as pessoas que deixam ali o Via Norte, pessoas que trabalham em supermercados, principalmente à noite, saem e são assaltados. Os caras saem do mato, Peregrini, armado de teçado. Pelo menos 4 bandidos estão atuando ali próximo ao Via Norte.
Pois é, Paulo Guerra, ali é bairro Monte das Oliveiras, né? E não é a primeira vez, Paulo, que o nosso departamento de jornalismo recebe esse tipo de denúncias, né? De pessoas que são atacadas, os trabalhadores que deixam, depois de um dia de trabalho, deixam ali o shopping Via Norte e vão esperar pelo coletivo, né? Na parada de ônibus. E sim, Paulo, sempre acontece assaltos aí. Tem uma área de mata, né? Terreno baldios ali naquela área, e os bandidos aproveitam para ficarem armados de teçado, ficam ali de tocaia e escolhem o melhor momento para atacar os trabalhadores, levando celulares, bolsas e deixando as pessoas apavoradas, né? As pessoas passam por esse constrangimento, passam por essas ameaças ali naquela área do bairro Monte das Oliveiras. E infelizmente, Paulo, esse tipo de denúncias são recorrentes.
Peregrini, depois de muitas solicitações, muitas reclamações, finalmente o secretário Renato Júnior mandou fazer uma operação tapa-buraco no bairro de São Francisco. Foi realizada ontem, Peregrini.
Maravilha, né, Paulo? Maravilha. Parabéns aí ao Renato Júnior, parabéns à Prefeitura Municipal de Manaus, que tem convênio com o governo do Amazonas, Paulo, e 10.000 ruas estão programadas para serem, né, totalmente revitalizadas, né? Dessas 10.000, aproximadamente 3.000 ruas já foram contempladas, né? Com Asfalta Mais Manaus, esse é o nome do programa. Entretanto, né? Muita gente ainda reclamando, Paulo, tem que ter um pouco de paciência, mas eu acho também que algumas têm que ter prioridade, como é o caso ali da rua 14 de Abril, Paulo Guerra, no bairro Nova Vitória, que a gente sempre vem falando ali, ali liga a Zona Leste ao Distrito Industrial. O pessoal do transporte especial tem reclamado bastante. Carro pequeno já não passa mais nessa vala na rua 14 de Abril, ali próximo ao Distrito Industrial 2. Ela em relação ali ao São Francisco, ali é lá a área de Petrópolis também. Ficou bacana lá, né, Paulo?
Ficou bom, Peregrino. Vamos esperar que os bairros da Raiz e também Petrópolis proximamente também sejam recapeados. Uma operação tapa-buraco se faz necessária, né? Também nesses dois bairros. Mas, Peregrini, chamamos a atenção da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, supermercado Vitória, na Rodrigo Otávio, logo após o supermercado Vitória, Peregrini, tem um buraco enorme ali. Andaram fazendo uma operação tapa-buraco e deixaram aquele ali aí como relíquia. E o buraco está ali, Peregrini, enorme, passando ali o supermercado Vitória, na Rodrigo Otávio. Chamar a atenção da prefeitura para que providências sejam tomadas.
E Peregrini, mais breve possível, né, Paulo? Tem... Esses bairros, né? Todos os bairros, todas as zonas da cidade têm o distrito de obras, né? Então a gente pede também, que às vezes a gente pede muito aqui do Renato, claro, que é o chefe da Secretaria de Infraestrutura, mas também tem um distrito de obras que deviam olhar por isso e ajudar o secretário municipal de infraestrutura, né, Paulo? Bora ver aí o que pode ser feito o mais rápido possível, que pode causar um acidente, inclusive, com o motoqueiro, né, Paulo? Passando ali com uma velocidade média, já pode causar um grande acidente.
Sem dúvida alguma, Peregrini, foi lindo o que aconteceu agora de madrugada, um rolê. Como é que foi, Peregrini? Se despeche, conte para a gente.
Pois é, foi na rua Natan Xavier, Paulo Guerra, né? Estavam lá, dezenas e dezenas de motoqueiro com as descargas da moto furada para fazer barulho, para infringir o trânsito, para perturbar o sossego público, para cometer crime. Aí a polícia chegou junto, Detran, DEOT, aquela turma toda, chegaram com plataformas. Uma foi completamente lotada de moto, a outra também já estava começando a encher ali na rua Natan Xavier, próximo à Avenida das Torres. O que dava para ver, Paulo Guerra? Aquelas jovens de shortinho, com aquele bustier, né? Usando só aquele topzinho, andando pela rua com capacete na mão. Minutos atrás estavam de moto, se achando, logo depois foi na pernada, Paulo Guerra. Estavam descendo a Avenida das Torres com o capacete na mão.
Pois é, alta velocidade, sem capacete, descargas abertas. É um condomínio aberto para serem presos, não, Peregrini?
Assim, Paulo Guerra, e assim aconteceu. Rapaz, mas foi muito bonito, ele até um retrato, né? Muito bonito mesmo ver aquelas motos lá em cima, aqueles outros caras lá com cara de besta, né? Olhando a moto indo, sendo levada pelo guincho.
Peregrino, tivemos aqui no centro da cidade mais um crime, não é?
Pois é, Paulo, mais uma vez o centro da cidade, infelizmente, foi palco aí de mais uma morte, né? E dessa vez, Paulo Guerra, mais uma vez com bilhete. É o confronto, né? A gente tem que noticiar também que a grande maioria dos crimes ocorridos no centro da cidade são por acerto de contas. E assim aconteceu a noite passada. O elemento conhecido ali como olho de gato acabou sendo assassinado e ao lado do corpo foi deixado um bilhete.
Pois é, o bilhete dizia... exemplo para quem rouba na Quintino e na Joaquim Nabuco. Ele era um assaltante, segundo informações, né, Peregrino?
Ah, sim, Paulo, assaltante conhecido na área, né? Assaltante, ladrão, né? Vivia fazendo roubos ali naquela área e muito conhecido ali até pelos próprios companheiros dele ali na área, elemento bem conhecido realmente. Só que da noite passada, Paulo Guerra, né, com características aí, inclusive com bilhete deixado, né? Características aí de vingança.
Peregrini, e o tempo como é que está aí na área onde você está?
Bem, Paulo, nós estamos na área da zona norte da cidade, aqui na Avenida Camapuã. Acabamos de dar uma voltinha ali no Instituto Médico Legal. E aqui por aqui, Paulo, o tempo já começa a ficar claro, né? Tivemos uma noite, uma madrugada bem nublado, com chuvas isoladas. Choveu um pouquinho na área da zona leste, onde eu estava durante a noite, Paulo. E aqui na zona norte também encontrei pista molhada. Sendo que agora o tempo começa a ficar claro.
Bom trabalho para nós, Peregrini.
Muito bem, Paulo. Daqui a pouco nós vamos voltar, sim, dentro do nosso noticiário policial, com essas e outras notícias que já destacamos. Contigo.
5:57 em Manaus. A operação Carga Pesada, realizada ontem na Avenida Ibiurana, no Mauazinho, resultou na apreensão de 7 veículos, sendo 2 semi-reboques, 1 micro-ônibus abandonado, 2 veículos sucatas e 2 motocicletas sem documentação obrigatória e ainda sem placa.
Todos os veículos foram recolhidos ao parqueamento e só serão liberados após pagamento de taxas obrigatórias e multas relativas às irregularidades.
De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, que coordenou a ação, o objetivo da carga pesada é oferecer mais segurança a quem transita na área do Distrito Industrial.
Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Peira em Codajás.
Pois um novo tempo, uma nova história, São José do Amatari.
Pois seis irmãos no Porto de São Raimundo.
Pois Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus, Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Antônio Amudá ponto web rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Boba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba em Codajás.
5:58 em Manaus, que tem 25 graus de temperatura. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos e meio.
CYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM
96.9.
O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:03 em Manaus.
Uma mega festa está sendo programada para o próximo sábado a partir das 17 horas na Praça dos Três Poderes em Iranduba.
O evento é parte das comemorações do mês das mães e está sendo realizado em várias comunidades do município.
O óleo de cozinha usado será coletado por empresa, reciclado e transformado em biocombustível.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente é agora um ponto de coleta do óleo de cozinha usado.
A iniciativa é uma parceria com a empresa H2O Sustentável e incentiva a destinação correta do resíduo.
As entregas podem ser realizadas de 8 às 17 horas na sede da SEMA, na Mari Piranga, Parque 10.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas vai intensificar as ações de monitoramento de cepas virais da influenza aviária do Amazonas após o Ministério da Agricultura e Pecuária declarar estado de emergência ou sanitária em todo o território nacional.
A medida foi tomada em função da detectação da infecção pelo vírus de alta protegenicidade H5N1 em aves silvestres no Brasil.
A DAF orienta que as pessoas não recolham aves doentes ou mortas e notifiquem o serviço veterinário oficial para evitar que a doença se espalhe.
O aplicativo Alerta Mulher recebeu 57 acionamentos para atendimento de emergência relacionado à violência contra a mulher entre os meses de janeiro e abril deste ano.
O aplicativo é destinado às mulheres que foram vítimas de violência ou de ameaça, sendo monitorado em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. Para realizar o cadastro, a vítima deve registrar um boletim de ocorrência, um BO, e apresentar durante o processo de cadastro.
Informações com o repórter José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru.
Câmara de Dirigente Logista de Manacapuru, CDLM, promove o Dia Livre de Postos. O produto escolhido será a gasolina. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Grande Jornal da Manhã. Com o Dia Livre de Impostos, os motoristas irão abastecer seus veículos com gasolina sem pagar os impostos habituais. O evento acontece nesta quinta-feira, 25 de maio, no posto de gasolina Tem, do Alto Posto 2000, do Grupo PRB Palmeira, a partir das 8 horas. Promovido pela Câmara de Dirigente Logista de Manacapuru, em parceria com a CDL Jovem Amazonas, a ação busca conscientizar a população sobre a elevada carga tributária que incide sobre os produtos e serviços adquiridos diariamente. Nazareno Batista, diretor da CDL Manacapuru, dá mais detalhes.
A FCDL, que é a Federação das Câmaras de Diretores Logísticos do Estado do Amazonas, em parceria com a CDL do interior, um dia no ano a gente faz essa campanha para conscientizar e mostrar ao contribuinte o quanto de imposto o contribuinte paga. Ou seja, nós pagamos uma carga elevadíssima. Esse ano nós escolhemos o segmento combustível. E aí a gente pode ver que a metade do valor do produto é de imposto. E o pior de tudo isso aí, Zé, é que é o retorno desses impostos que nós pagamos, que os governos empregam na educação, saúde, segurança e infraestrutura. Os governos gastam muito e gastam mal e, às vezes, não fica bem servido os serviços sociais que a população bem merece. Então, fica aqui esse trabalho, um trabalho de conscientização para mostrar para a população o quanto de impostos o contribuinte paga.
Com o Dia Livre de Impostos, Manacapuru se junta a outras cidades que buscam promover a conscientização e estimular o debate sobre o impacto dos impostos que diminuem o poder de compra do consumidor. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6:07 em Manaus. A Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater reflexos da privatização da Amazonas Energia.
O evento foi solicitado pelo deputado estadual Sinésio Campos e teve como objetivo analisar as consequências da venda da empresa de energia elétrica para a população amazonense.
A audiência pública reuniu especialistas, representantes da sociedade civil e autoridades para debater o assunto e buscar soluções que possam garantir um fornecimento de energia seguro e acessível para a população.
A movimentação de turistas no Amazonas em 2022 totalizou 363.843, enquanto em 2021 totalizou 348.082, demonstrando um crescimento de 4,53% no ano passado.
Em 2023, 55.930 foi a movimentação parcial de turistas no primeiro quadrimestre. Em comparação a igual período de 2022, apresentou um crescimento de 8,31%, já que naquele período a movimentação de turistas totalizou 51.630. 2005.
Um levantamento da empresa estadual de turismo, Amazonas Tour, apontou que o turismo promoveu uma injeção na economia de aproximadamente 170 milhões de reais nos primeiros 4 meses deste ano.
Os dados também demonstraram um crescimento de 8,3% na movimentação turística do estado em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Operação Garrote, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas e cumprida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado nesta terça-feira, deu cumprimento a 11 mandados de prisão preventiva, 28 mandados de busca domiciliar, 28 mandados de busca pessoal e 28 mandados de busca veicular, totalizando 95 medidas cautelares pelos crimes contra a administração pública, fraudes em crimes licitatórios e lavagem de dinheiro.
Dentre os alvos está o prefeito de Borba, Simão Peixoto, e a sua mulher, Aldilene Mirella.
A Fundação de Vigilância em Saúde divulga o novo informe epidemiológico semanal do MPOX, a varíola dos macacos.
O quadro atual do MPOX é de 879 notificações sem registro de novos casos confirmados.
Sendo assim, permanece em 352 o número de casos confirmados, 13 prováveis, 503 descartados e 11 casos suspeitos. Não há registro de óbito em relação à doença. Só uma correção aqui, eu falei agora há pouco que o nome da esposa do prefeito de Borba, Simão Peixoto, era Aldilene, na verdade é a dona Aldine Mirella.
Feita a retificação. O Amazonas registrou alto número de internações entre o público infantil causadas por síndrome respiratória aguda grave em 2023.
De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, em 13 das 27 unidades federativas, o sinal de crescimento de casos está concentrado entre as crianças.
A Arquidiocese de Manaus realizará no próximo domingo a celebração de Pentecostes com o tema Espírito Santo, ajuda-nos a repartir, no Sambódromo.
São esperados mais de 50 mil fiéis católicos a partir das 15 horas com a acolhida por meio de músicas e reflexões a respeito do tema da campanha da fraternidade deste ano.
A missa solene está prevista para as 17 horas com o arcebispo cardeal Leonardo Steiner.
No sexto dia da greve dos professores da rede estadual, o governo do Amazonas informou ontem que só retomará as negociações com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, o Sintean, quando os docentes retornarem às salas de aula.
Segundo o Sintean, 70% das escolas estaduais estão sem aula em Manaus.
O governo pontuou que a ação é considerada ilegal pela justiça, com multa diária no valor de 30 mil reais e tem prejudicado milhares de estudantes.
Em posicionamento, o governo do estado também caracterizou a paralisação dos professores como ilegal e ressaltou ainda que os profissionais envolvidos no movimento terão os dias não trabalhados descontados, conforme assegura a legislação trabalhista e da justiça amazonense.
Sob a presidência do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, o Conselho de Administração da Silframa realizou nesta terça-feira, por videoconferência, sua reunião de número 309, que resultou na aprovação de uma pauta com 32 projetos industriais de serviços e agropecuários, sendo 9 de implantação e 23 de diversificação e atualização, prevendo investimentos de aproximadamente 280 milhões, o que corresponde a 53,8 milhões de dólares, e a geração de 638 empregos nos 3 primeiros anos da operação.
Esta foi a segunda reunião do CAS em 2023 e a primeira com a participação do novo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.
A equipe econômica do governo federal negocia como serão mantidos os benefícios à Zona Franca de Manaus.
Um dos principais pontos a ser discutido é que a reforma tributária pretende extinguir o imposto sobre produto industrializado, IPI.
Mas os itens produzidos na Zona Franca de Manaus já não pagam o IPI e, com isso, eles poderiam perder a competitividade.
Conforme o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard App, estão sendo feitas reuniões com empresários da região e representantes do governo do Amazonas, com o objetivo de chegar a um modelo mais eficiente na geração de emprego e renda, com uma transição muito suave para as empresas que já estão instaladas na região em direção a um novo modelo.
6:13 em Manaus. A seguir, IML manda sepultar 64 pessoas como desconhecidas entre janeiro e maio. dois jovens de 22 e 25 anos morrem por suicídio em Manaus. Mais um crime no centro da cidade. Pistoleiros executam um homem a tiros e deixam um bilhete ao lado do corpo. Os detalhes após o intervalo comercial.
Difusora FM
96.9. O amor do Amazonas.
Se é manchete. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:18 em Manaus.
Polícia. Polícia.
Entre os meses de janeiro e maio deste ano, Manaus sepultou 64 pessoas como desconhecidas sem reconhecimento familiar.
O dado é do Instituto Médico Legal, o IML, gerenciado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica.
Entre as 64 pessoas, duas são mulheres. O departamento que pertence à Secretaria de Estado de Segurança Pública afirmou que os sepultamentos ocorreram após o IML esgotar todas as tentativas de identificação.
Os corpos são conservados pelo IML por um período de 30 dias.
A diretora do Instituto, Samia Leite, explicou que durante esse período são coletadas amostras biológicas, fotografias digitais, características, entre outras informações que possam ajudar no reconhecimento. 6:19 em Manaus. Alberto Pellegrini, tivemos dois suicídios de rapazes em Manaus?
Pois é, Paulo Guerra, né? Dois suicídios, né? E é um número que, infelizmente, é cada vez maior, né? De pessoas que cometem os suicídios. E a noite passada, um deu entrada lá no Chapô Prevô, que é a unidade de saúde lá do bairro Colônia Antônio Aleixo. Paulo, ele é lá mesmo do bairro, rapaz de apenas 22 anos de idade, cometeu o suicídio a noite passada. O outro deu entrada no Platão Araújo, esse daí também tentou o suicídio, os dois tentaram, né, o suicídio por enforcamento. O primeiro lá no bairro Colônia Antônio Aleixo e o outro deu entrada no Platão Araújo, né, vindo também da zona leste da cidade, tentou o suicídio aí, acabou morrendo no pronto-socorro Platão Araújo.
Pois é, Pedro, lamentável, esse tinha 25 anos, não é?
Esse tinha 25, verdade, Paulo, desculpa aí, ter esquecido, 25 anos de idade, o segundo, né, que deu entrada. Então a gente nota aí que...
Pois é, eu estou sempre aqui de Atalaia para lembrar o companheiro, tivemos dois suicídios, dois jovens cometeram suicídio nas últimas horas em Manaus. Caiu nosso sinal com o Alberto Pellegrini e dentro de instantes ele vai retomar para continuar com o nosso noticiário policial. 6:20 em Manaus. É tomado o contato, Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Dizendo, Paulo Guerra, que a polícia militar, agindo na noite e madrugada, em combate àquele rolezinho de motocicletas aí, motociclistas que ficam aí perturbando o sossego público, infringindo o Código Nacional de Trânsito, fazendo aí piruetas, bagunça em toda a cidade, polícia tá agindo contra esse tipo de gente e acabou apreendendo aí mais de aproximadamente 20 motocicletas durante a noite e madrugada, isso ali na área da Natan Xavier. Parabéns ao diretor-presidente do DETRAN, o doutor Rodrigo Sá. Parabéns, doutor Rodrigo. Abraço, bom dia, obrigado pela audiência e parabéns pelas ações do DETRAN. DETRAN que vem fazendo grande trabalho na cidade ao comando do seu diretor, Rodrigo Sá. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar nas ruas da cidade. Muita gente presa, muita gente apreendida durante toda a noite e madrugada. É o caso dos policiais que agiram rápido. Policiais da 27ª SICOM apreenderam elemento com posse ilegal de arma de fogo e adulteração de veículos. Estava com munição, com celular também ali possivelmente roubado e uma moto. Grande trabalho dos policiais da 27ª SICOM. Segunda SICOM, apreensão de arma de fogo, uma pistola Beretta e um carregador. Grande trabalho dos policiais
da 2ª SICOM. Policiais da 24ª SICOM também agindo forte, agindo na noite e madrugada, apreendendo aí quantidade de droga, prendendo ladrões. Parabéns aí aos policiais da 24ª SICOM pelo trabalho da noite e madrugada. 28ª SICOM, apreensão de arma de fogo. Isso aconteceu na rua Nova República, no beco Catraia, que dá acesso lá à invasão. Eles chegaram junto ali e conseguiram prender. Isso aconteceu lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, ação da 28ª SICOM. Rocander tem homem por porte legal de arma de fogo e também roubo majorado e também prisão em aberto. Todo enrolado se perguntava aí. Isso aconteceu lá na rua Santa Maria, no bairro Colônia, Terra Nova 2. Revólver calibre 38, moto roubada, munição, celular também sem nota. Peão aí todo enrolado, meu irmão. Foi preso, ele tem 28 anos de idade. Grande ação é dos policiais da Rocam. E mais, Paulo Guerreiro, ouvintes do Jornal da Manhã. Outra ação da polícia, dessa vez da 18ª SICOM. Roubo com emprego de arma de fogo. Ou seja, o ladrão estava armado, cometendo assaltos. Isso aconteceu lá na rua Maniba, com celebridade no bairro Mofo. Israel, parabéns aí, ações da polícia. Para fechar, tem ação da 4ª SICOM, recuperação de moto que havia sido roubada. Grande trabalho dos policiais da 4ª SICOM, localizada no bairro Grande Vitória. Alô, alô aos policiais da 4ª SICOM, sempre ouvindo o Jornal da Manhã. Grande trabalho dos policiais da 4ª SICOM durante a noite e a madrugada. Mas é agora as notícias vindas do Pronto Socorro João Lúcio. No Pronto Socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi colhido por uma Kombi, foi atropelado por uma Kombi. Isso aconteceu no bairro de São José, ali na entrada do São José Trash, pela Alameda Cosme Ferreira. A vítima foi levada ao pronto-socorro João Lúcio em estado grave naquela ocasião. Só que chegaram os anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem agiram rápido e salvaram a vida da vítima. Pronto socorro Platão Araújo, uma vítima de agressão física, uma briga que aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ali na área do bairro Valparaíso. Dois homens se desentenderam, só que um tava com um amigo, rapaz, e foram dois pra cima de um e meteram-lhe a pisa. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com muitos hematomas pelo corpo e logo foi atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem agiram com muita dedicação mais uma vez e salvaram a vida desse homem. Todos que procuram pronto-socorro João Lúcio, 28 de agosto, o Platão Araújo, o Chapô Prevô, enfim, todos são muito bem atendidos. Ah, Pellegrini, mas demora, tinha muita gente. Tem muita gente, sim, mas quando eles fazem naquela unidade de saúde ali, que é particular também, aí, rapaz, lotado também, não tem bom não, meu irmão. Esse negócio dessa gripe, desse negócio dessa sintomas aí respiratórios estão deixando as unidades de saúde completamente lotadas. Procure uma UBS antes de ir para o João Lúcio, para o Platão, para o 28. Dá uma passadinha na UBS, que é muito mais negócio. Mas é agora as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Morte no centro da cidade. Elemento conhecido por cometer roubos, por cometer assaltos. Era bandido. Ele foi assassinado a tiros por um pistoleiro desconhecido. Um pistoleiro misterioso que de dentro de um carro mandou bala na vítima e depois ainda deixaram um bilhetinho apaixonado. O bilhetinho de dizia: exemplo para quem rouba na Quintino Bocaiúva e Joaquim Nabuco. Ou seja, o pistoleiro deu um recado claro que ele vai continuar nessa área da cidade. A boa atirar nos vagabundos da área. O elemento que morreu era muito conhecido por cometer assaltos. Era conhecido como o olho de gato. O olho de gato morreu. Oh, e essas foram as notícias da noite madrugada, onde o pássaro da morte mais uma vez sobrevoou o centro da cidade. Hoje é o dia do telegrafista e um dos melhores e maiores telegrafistas que o Brasil já conheceu é o companheiro Paulo Guerra. Uma vez telegrafista, sempre telegrafista. É contigo! Parabéns a você, telegrafista do dia, Paulo Guerra.
Obrigado, Peregrino. 6:29 em Manaus. A seguir, Federação Espanhola anula a expulsão de Vinícius Júnior e fecha um setor do estádio do Valencia. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:35 em Manaus.
Vamos ao esportes.
Daqui a pouco vamos ter informações com Alberto Peregrini e vamos às notícias do esporte.
O Comitê de Competição da Federação de Futebol da Espanha decidiu tornar sem efeito o cartão vermelho dado ao brasileiro Vinícius Júnior na derrota do Real Madrid para o Valencia por 1-0 no estádio Mestalla no último domingo pelo Campeonato Espanhol.
Desta forma, o atacante pode enfrentar o Rayo Vallecano.
Além disso, a entidade informou através de um comunicado que fechou por 5 jogos o setor do estádio Mestalla, no qual estavam os torcedores que proferiram insultos racistas contra o jogador.
Jogo de ontem pela Libertadores da América.
Monagas 1, Colo-Colo também 1.
Atlético Mineiro 2, Atlético do Paraná 1.
Alcas 1, Racing 2.
Independiente Medellín 2, Nacional 1.
Bolívar 1, Barcelona de Guayaquil 0.
Pela Copa Sul-Americana, Gimnasia La Plata 1, Santa Fé 0.
Goiás 1, Universitário 0.
América Mineiro 2, Defensa e Justiça 3.
Academia Puerto Cabello 0, São Paulo 2.
Mundial Sub-20.
Uzbequistão 2, Nova Zelândia também 2.
Estados Unidos 3, Fiji 0.
Argentina 2, Guatemala 0.
Equador 1, Eslováquia 0.
E vamos aos jogos de hoje pela Copa do Mundo Sub-20.
Às 15 horas tem Itália e Nigéria.
No mesmo horário, Senegal e Israel.
18 horas, Brasil e República Dominicana.
Japão e Colômbia.
Libertadores da América.
Às 19 horas jogam Cerro Porteño e Palmeiras.
Liverpool, Independiente del Valle.
Patronato e Olímpia.
Às 21, Deportivo Pereira e Boca Juniors.
Às 21:30, Argentinos Juniors e Corinthians.
Noblense e Flamengo.
Às 23 horas tem Melgar e Atlético Nacional.
Os jogos da Sul-Americana.
Às 19 horas tem Fortaleza e San Lorenzo.
Às 21, Audax Italiano e Santos.
E Tigre e Tolima.
Às 23 horas tem Blooming e News Old Boys.
6:37 em Manaus. Aconteceu um rolê na Tancha Vier agora pela madrugada. E aí já tem um balanço com Alberto Peregrini.
Pois é,
Pois é, Paulo Guerra, né? Na madrugada, por volta de 3 horas da manhã, quando tínhamos as primeiras informações, já se falava em aproximadamente 30 motos apreendidas. Paulo, chegou ao número de mais de 100 motocicletas apreendidas nessa grande ação aí da Secretaria de Segurança, do Detran, né? Que fez um grande trabalho, e foram mais de 100 motos apreendidas nessa madrugada em um desses rolês aí que acontece na cidade, né, Paulo? Dessa vez, eles se deram mais de 100 motos apreendidas. Paulo.
6:38 em Manaus, a seguir, mais de 10 milhões deixaram pobreza em 2022, mas o número de pobres no Brasil ainda é elevado, 70 milhões. Aqui no Amazonas, é o segundo do país com população mais pobre. A Câmara aprovou o texto base do arcabouço fiscal. Foram 371 votos a favor e 108 contra. E padres são investigados por pedofilia na Bolívia. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial em 3 minutos.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM 96.9.
Comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:42 em Manaus.
Últimas notícias.
A Receita Federal libera nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023.
O pagamento será feito no dia 31 de maio, quando termina o prazo final para o envio da declaração do Imposto de Renda deste ano.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, inicia nesta quarta-feira o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do órgão.
STF deve concluir julgamento de Collor nesta quarta e definir tempo de eventual pena.
A corte formou já a maioria para condenar o ex-senador pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Restam 3 ministros para votar.
Possível pena do ex-senador ainda não foi analisada pelos ministros.
Primeiro-ministro disse que Japão não tem planos de entrar para a OTAN.
No começo do mês, o embaixador japonês nos Estados Unidos disse que a Aliança Militar planejava abrir escritório em Tóquio para facilitar consultas na Ásia.
China diz estar disposta a levar cooperação com a Rússia para novo nível.
Primeiros ministros chinês e russo se encontraram em Pequim nesta quarta-feira.
Em março, Xi Jinping disse que China e Rússia são sócios estratégicos.
Países da União Europeia forneceram 220 mil projéteis de artilharia à Ucrânia em um esquema histórico lançado há 2 meses para aumentar o fornecimento de munição a Kiev ou Kiev para ajudar a combater a invasão russa, disse o chefe de polícia e de política externa da União Europeia nesta terça-feira.
Joseph Borrell disse que os estados da União Europeia também forneceram 1.300 mísseis sob o esquema e estão a caminho de atingir a meta de fornecer 1 milhão de munição em 1 ano, embora alguns países da União Europeia tenham evitado endossar essa meta como viável.
O Ministério Público da Bolívia investiga pelo menos 8 denúncias de pedofilia contra sacerdotes católicos, mas o número de casos pode aumentar.
O escândalo ganhou uma grande cobertura da imprensa no país após a sociedade tomar conhecimento dos abusos sexuais do religioso espanhol Alfonso Pedrajas, já falecido.
O jornal espanhol El País publicou em 30 de abril o diário pessoal do sacerdote jesuíta Alfonso Pedrajas, falecido em 2009 na Bolívia, aos 66 anos, vítima de câncer.
Um familiar entregou o diário ao jornal.
O padre diz em seu diário que abusou sexualmente, simplesmente, de 85 pessoas.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta terça-feira que o governo federal vai respeitar a decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, de indeferir o pedido da Petrobras para realizar atividade de perfuração marítima na bacia da Foz do Rio Amazonas, entre o Pará e o Amapá.
O objetivo da Petrobras era avaliar a existência de jazidas de petróleo na costa do Amapá, próximo à Foz do Rio Amazonas, o que poderia gerar investimentos e pagamento de royalties ao Estado no futuro. Segundo Marina Silva, a equipe técnica que elaborou o parecer entendeu que a Petrobras não apresentou uma avaliação ambiental de área sedimentar.
Como informado há pouco no Jornal da Manhã, a equipe econômica do governo federal negocia com empresários e representantes do governo do Amazonas como serão mantidos os benefícios à Zona Franca de Manaus.
O objetivo é chegar a um modelo mais eficiente na geração de emprego e renda, com uma transição muito suave. Assim destaca o governo federal para as empresas que já estão instaladas na região rumo ao novo modelo.
As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central passarão a ter que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamento brasileiro, informou nesta terça-feira o Banco Central.
O prazo de implementação da norma é de 1º de novembro de 2023.
A obrigatoriedade faz parte de uma regulamentação aprovada pelo Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para ampliar a capacidade de prevenção a fraudes no sistema financeiro por meio da redução da assimetria de informação no acesso a dados utilizados para subsidiar procedimentos e controles das instituições.
Mais de 10 milhões deixaram pobreza em 2022, aponta estudo. Em 9 estados, pobres ainda são maioria da população.
Segundo o estudo, dois fatores principais estão por trás da queda de pobreza em 2022, que impactou todos os estados brasileiros. A melhora no mercado de trabalho e expansão de programas de transferência de renda como o Auxílio Brasil.
Taxa de pobreza brasileira caiu de forma geral entre 2021 e 2022, mas o número de pobres no país ainda é elevado. São mais de 70 milhões de brasileiros.
A pesquisa também destaca um dado alarmante. Das 27 unidades da federação, 9 tem a maior parte da população composta por pessoas em situação de pobreza.
O Amazonas é o segundo nesse ranking, 56,7%.
A taxa de miséria brasileira mais recente é superior aos valores constatados em países como Colômbia, 6,6%, e México, 3,1%, segundo as estatísticas do Banco Mundial.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o texto base do projeto de lei que institui o novo arcabouço fiscal.
O placar foi de 372 votos a favor, 108 contra e uma abstenção.
Para concluir a votação, os deputados têm ainda que analisar os destaques, que são sugestões pontuais de alteração no texto.
Um dos destaques proposto pelo PSOL foi votado e rejeitado.
Para previa retirar do texto os gatilhos para controle das despesas.
A votação dos demais destaques ficou para esta quarta-feira.
O arcabouço foi elaborado pelo governo para substituir o teto de gastos. No teto, o crescimento das despesas do governo fica limitado à inflação do ano anterior.
6:48 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira, o Globo.
Em vitória do governo, Câmara aprova o texto principal do novo arcabouço fiscal. O substituto do teto de gastos foi aprovado por 372 votos a 108.
A Folha de São Paulo estampa.
Relator no TSE entregou minha cabeça por vaga no STF e decisão foi combinada, diz Delanhol. Deputado federal cassado afirma ter esperança de que Câmara ignore decisão da Justiça Eleitoral.
O Estado de São Paulo.
CPI do MST vira palco de brigas com troca de insultos entre apoiadores de Lula e Bolsonaro. Deputados trocaram insultos em mais uma sessão esvaziada de debate.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Estudantes de veterinária morreram afogados após acidente no entorno do Distrito Federal. Eles saíam de uma fazenda quando o carro em que estavam caiu de uma ponte.
Estado de Minas.
CEMIG anuncia reajuste de quase 15% na conta de luz. Revisão da tarifa foi anunciada ontem pela ANEEL em processo que ocorre a cada 5 anos.
Jornal do Comércio no Recife.
Superfungo Cândida Auris fecha hospital para novos atendimentos em Pernambuco. Fungo é uma grave ameaça à saúde global, já que é vetor de infecções invasivas que possuem alta mortalidade.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Delegacia de Tianguá, no Ceará, abre inquérito para investigar a suposta falsificação da assinatura do prefeito. Medida é mais uma etapa da análise sobre a capacidade civil do prefeito da cidade, Luiz Menezes, em andamento no Ministério Público.
Os jornais de Manaus estão chegando às bancas com estes destaques de capa. Diário do Amazonas.
Prefeito de Borba vira foragido da justiça. Prefeito Simão Peixoto é um dos alvos de mandado de prisão em operação do Ministério Público do Amazonas contra a organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos, que totalizam 29 milhões de reais.
Em tempo.
Política de segurança alimentar é apresentada em São Paulo. Durante o lançamento do movimento Pacto contra a Fome em São Paulo, nesta terça-feira, O governador Wilson Lima apresentou a política de segurança alimentar desenvolvida pelo governo do Amazonas.
A crítica.
Prefeito problema. Gaeco MP aponta esquema de fraude e desvios na gestão de Simão Peixoto.
Jornal do Comércio.
Zona Franca de Manaus amplia interlocução e parcerias estratégicas. Em evento rápido e sem destaques, reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa, de número 309, teve foco na busca de maior aproximação de entidades empresariais, governos e órgãos de fomento com a autarquia.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É a grife dos comunicadores, um puro talento a serviço do rádio. Ou de Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.